Começa agora o programa Saúde e Fé. O programa que une a ciência médica com a espiritualidade. Fé e medicina unidas numa única causa. O bem-estar físico e espiritual de todos nós. A apresentação, Frei Rinaldo Stecanella.
Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim.
Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo seu carinho, por sua sintonia, é sempre um prazer entrar no seu santo e abençoado lar e também, é claro, no seu ambiente de trabalho com o programa Saúde e Fé, o programa que tem essa marca registrada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui no Saúde e Fé, fé e medicina caminham sempre juntas. E no programa de hoje, vamos falar sobre endometriose e medicina fetal. Isso mesmo, endometriose e medicina fetal. Com o Dr. Alexandre Moassab, médico ultrassonografista e fetólogo. O que é o endométrio? Quais as complicações que uma mulher pode ter no seu útero? Como cuidar bem do seu útero para uma boa gestação? Quais os exames que uma mulher deve fazer durante o período gestacional? Quais os exames que o bebê também pode fazer durante a gestação? Tudo isso e muito mais do programa Saúde e Fé. E é claro, teremos ainda vários outros momentos importantes no programa. Dicas de saúde, testemunhos, música, projeto Caravana da Vida e, é claro, o nosso momento de oração. E para você que está nos acompanhando agora, participar é muito simples. contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br, para você fazer o seu pedido de oração e até mesmo ter um testemunho. Recebeu uma graça? Conta pra gente, nós registramos aqui em nosso programa. Para você interagir através das redes sociais, facebook.com/freirinaldooficial, facebook.com/freirinaldooficial. E é claro, para você conhecer todo o nosso trabalho que vamos realizando durante todo esse tempo no país afora, freirinaldo.com.br, freirinaldo.com.br. Portanto, meu amado, minha amada, sejam todos bem-vindos, porque a partir de agora já está no ar o seu programa Saúde e Fé.
Já não pode sorrir. Quando já não queres seguir. Quando dói o teu coração. Quando sofres de solidão. Já não sentes a paz. Quando já não sentes amor. Quando tua dor é demais. Há alguém, ele te ama e vai te ajudar. Se chama Jesus. Há um caminho seguro. Se chama Jesus. Ele está ao teu lado pra te ver feliz. É um amigo e sempre contigo vai caminhar. Há uma luz no horizonte. Chama Jesus. Há um caminho seguro. Se chama Jesus. Ele está ao teu lado pra te ver feliz. É um amigo e sempre contigo vai caminhar.
Thank you.
Saúde e Fé.
Quando já não sentes a paz, quando já não sentes amor, quando tua dor é demais, há um alguém, ele te ama e vai te ajudar. Se chama Jesus. Há um caminho seguro, se chama Jesus. Ele está ao teu lado pra te ver feliz. É um amigo e sempre contigo vai caminhar. Há uma luz no horizonte, se chama Jesus. Há um caminho seguro, se chama Jesus. Ele está ao teu lado pra te ver feliz. É um amigo e sempre contigo vai caminhar. Vai caminhar.
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé com Frei Rinaldo Stecanella.
E não esqueça, daqui um pouquinho, um bate-papo sobre endometriose e medicina fetal com o Dr. Alexandre Moassab, médico ultrassonografista e fetólogo. Para participar do programa é muito fácil. Mande-nos um e-mail, contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br, para o seu pedido de oração e até mesmo contar a sua graça. facebook.com/freirinaldooficial, facebook.com/freirinaldooficial, e o nosso site, freirinaldo.com.br. Interaja, participe, o programa é seu.
E agora, a reportagem da semana, aqui no Saúde e Fé.
A endometriose já afeta cerca de 6 milhões de mulheres. De acordo com a Associação Brasileira de Endometriose, 10 a 15% das mulheres em idades reprodutivas de 13 a 45 anos podem desenvolver a doença. A endometriose é a maior causa de infertilidade nas mulheres. Ela ocorre quando o tecido que reveste o útero, o endométrio, se desloca da parede uterina em direção a outros órgãos do corpo, ocasionando uma reação inflamatória.
E agora, a entrevista da semana.
E conforme já anunciamos a abertura do nosso programa, já se encontra aqui nos estúdios Saúde e Fé o Dr. Alexandre Moassab. Ele é ultrassonografista e fetólogo. Olha que interessante, ultrassonografista e fetólogo. E aceitou nosso convite hoje para falar sobre dois temas relacionados, claro, dois temas. Endometriose, vamos falar sobre um tema endometriose, e depois medicina fetal, ajudando aí o acompanhamento na gestação. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo. Que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Saúde e Fé, doutor.
Obrigado, a honra é minha, Frei.
Ô, doutor, vamos para o primeiro tema. Endometriose. O que, que é o endométrio, né? E por que ose é algum tipo de complicação, a gente já sabe, né? O que, que é o endométrio, qual é a função do endométrio, onde se localiza o endométrio?
O endométrio, Frei, é a parte interna do útero, né? Ele fica, como a gente chama, a caminha do bebê. E o endométrio, ele reveste essa cavidade uterina, e aquele sangramento que a mulher apresenta no período menstrual é a liberação desse endométrio velho para que o útero se prepare novamente por uma eventual gestação na próxima...
Ou seja, aquele ciclo da mulher, o ciclo menstrual, o sangue que ela tem que liberar, que está dizendo que está se renovando, já preparando essa caminha para receber, ou seja, esse sangue, ele sai do endométrio, é isso?
Isso. O endométrio, junto com um pouco de sangue, é esse ciclo menstrual, essa perda menstrual da mulher.
Agora, a função justamente é isso, doutora. A função do endométrio é preparar o útero da mulher, é isso?
Isso. A função do endométrio é se preparar para receber o produto da concepção. Então, a mulher menstrua, Depois aquele endométrio começa a crescer ao longo dos primeiros 14 dias e no período fértil ele está na sua melhor forma para receber o produto da concepção.
E por que que é tão lindo o útero, a vida, a gestação, doutor? Por que que ele pode ter complicação? Que tipo de complicação?
O endométrio ele pode ter diversas doenças, né? Hoje a gente está falando sobre a endometriose, que é uma das patologias que podem envolver o endométrio ou por causa do endométrio.
Agora, então, existem uma gama de patologias que podem acometer o endométrio, é isso?
Sim, sim. O endométrio, a mulher pode ter câncer de endométrio, ele pode ter fibroses, cicatrizes internas, ele pode ter pólipos. Existem várias doenças que podem afetar o endométrio. Especificamente, a endometriose é uma doença das células do endométrio que estão alojadas em locais que não deveriam conter essas células. Essa é a endometriose. A diferença é que a endometriose não é uma doença do endométrio, mas é uma doença que vem com a célula do endométrio.
Agora, o doutor Alexandre, isso o que é? Hereditário? É alguma coisa? A mulher comeu alguma coisa, tomou alguma coisa, etc., que chegou a provocar essa endometriose?
Essa é a pergunta que todos nós gostaríamos de responder. Infelizmente, ainda não existe uma definição da causa da endometriose. Então, acredite-se que existam fatores genéticos, fatores físicos, fatores da própria pelve da mulher que favoreçam essa endometriose. Mas não existe uma causa específica que a gente pode apontar. Olha, a mulher que tem este tipo de útero vai ter endometriose. A mulher que tem essa genética vai ter endometriose. A medicina ainda não consegue dar essa resposta.
Doutor, como é que a mulher percebe que ela está com endometriose? Ou seja, é a dor, é o sangramento ou é um exame de sangue que é pedido, doutor?
A endometriose é a doença da mulher moderna hoje, né? Cada vez mais se fala da endometriose. A endometriose é uma doença insidiosa. Geralmente ela começa com pequenos pontinhos desse endométrio fora do local que ele deveria estar. Esse endométrio anômalo ele vai crescendo e aos poucos ele vai dando sintomas e alguns sinais também da presença dessa doença, que faz com que os médicos pensem nela e possam aí partir para o diagnóstico. Os principais sinais e sintomas incluem dor pélvica, dor no período menstrual muito forte, dor durante a relação sexual, infertilidade, são as principais causas que fazem os médicos pensarem na endometriose. Mas existem mulheres que têm endometriose e têm quase ou nenhum sintoma.
Olha que interessante, né? E então é a dor. O principal sinal é a dor, doutor. Dor pélvica, que pode ser confundida também, talvez, está doendo, mas é uma cólica. Ou pode ter junto uma cólica e confunde as dores aí, doutor.
Pode ter. A cólica é muito comum no período menstrual. Muitas mulheres têm cólica. Agora, quando essa cólica vai aumentando e se tornando insuportável, acompanhada com outros sinais e sintomas, principalmente dor para ter relação, às vezes um sangramento anormal, você tem que pensar na endometriose como uma das causas desses sintomas excessivos.
É uma dor tipo latejante que vai aumentando? Tem um tempo? É a dor que dura uma semana? Sei lá, doutor?
Frei, as mulheres têm queixas diversas em relação a essa dor. Algumas se queixam de uma dor pré-menstrual, outras uma dor durante o período menstrual. Tem mulheres que se queixam de dor somente após a menstruação. As queixas são múltiplas. E isso é uma das coisas que dificulta a gente pensar na endometriose, porque não existe uma característica única que você fale, não, esse caso deve ser endometriose. E isso faz retardar o diagnóstico.
Doutora, a gente sabe que no período de fertilidade, assim, todos os hormônios estão trabalhando ali nesse sentido. Agora, endometriose versus menopausa. termina no período da menopausa, quando há essa carga de hormônio começa a decrescer, doutor?
A endometriose, ela é estimulada pelos hormônios, né? O próprio hormônio da mulher faz com que essa célula, que está fora do lugar que ela deveria estar, cresça de forma anômala. Então, a partir do momento da menopausa, que a mulher para de produzir os seus hormônios, a tendência é que aquelas mulheres que têm endometriose, essas células vão aos poucos sendo eliminadas pelo próprio organismo e os sintomas acabam.
E como é que é a forma de tratamento, doutora? É medicamentosa, é cirúrgica, como é que é?
O tratamento pode ser medicamentoso, hoje tem diversos medicamentos à disposição. A medicina tem estudado muito a endometriose, por ser a doença da mulher moderna. Como eu disse, ela é uma doença insidiosa. Então, hoje as mulheres têm filhos numa fase mais tardia e isso acaba fazendo com que os hormônios atuem na pelve da mulher de uma forma mais contínua, esse ciclo menstrual de menstruar e crescer o endométrio, menstruar e crescer o endométrio, que é o que vai fazendo a endometriose crescer. Então, a medicina tem estudado muito isso. Existem, então, tratamentos medicamentosos, às vezes com o uso de dispositivo intrauterino. O DIU, hoje, existe um DIU com hormônio, que também ajuda muito as mulheres com endometriose. E também pode, e às vezes, tem a necessidade de cirurgias. Existem as cirurgias por vídeo, laparoscopia, ou cirurgias abertas, mas muitas mulheres precisam dessa intervenção. Muitas delas, inclusive as que desejam engravidar e têm problemas de gestação, a dificuldade de engravidar por causa da endometriose, a cirurgia é geralmente bem indicada.
Ou seja, é isso que eu ia perguntar agora, doutor. Não é porque a mulher tá se tratando da endometriose que ela está infértil, ela vai passar o período da gestação. Ou seja, endometriose não exclui a gestação, é isso? A mulher pode engravidar.
A mulher pode engravidar. Inclusive, a gente brinca no meio médico que a gravidez é um ótimo tratamento para endometriose. Porque como ela paralisa aquele ciclo hormonal da mulher durante aquele período de 9 meses, permite que o organismo da mulher mesmo acabe destruindo eventualmente alguns foquinhos de endometriose que ela tenha. Principalmente aquelas endometrioses menores tendem a melhorar muito pós-gestação. Então, ter endometriose não quer dizer que a mulher tenha infertilidade. Porém, uma das principais causas de infertilidade é a endometriose.
Entendi. Agora, o doutor Alexandre, a mulher tinha endometriose, se tratou, engravidou, deu à luz, recebeu aquele neném maravilhoso, etc. Lá. E a mãe depois pode ter outra endometriose? Ou seja, ela deu uma pausa por causa da gestação e pode se desenvolver mais tarde numa possível segunda gestação? Ou mesmo independente da gestação, pode desenvolver mais tarde?
Exato. Vamos deixar isso bem claro para as mulheres, que a endometriose não é por causa da gestação. Ela pode dificultar, claro, a gestação. Mas pode. Uma das causas de endometriose, inclusive, acredita-se que a cesárea possa estimular o aparecimento de endometriose.
Olha.
Porque a hora que a gente faz a secção do útero para tirar o bebê, células que estão lá dentro, que é a caminha do bebê, saem na pelve da mulher. Normalmente, é para o sistema imunológico da mulher destruir essas células, que elas não estão no lugar correto. Mas, eventualmente, alguma célula dessa pode se implantar na pelve, no ovário, na trompa, mesmo no intestino, e começar a crescer ali. Como eu disse, é insidiosa, ela vai devagarzinho crescendo ao longo dos anos, e lá no futuro a mulher ter o problema de endometriose. Mesmo aquela que nunca teve, pode desenvolver.
Ô, doutor, a moça, né, começou agora os primeiros ciclos menstruais. Pode, já nesses primeiros ciclos menstruais, aparecer endometriose? Ou é só lá quando a mulher já está bem formada, já está, enfim, que pode desenvolver? Ou já no início pode desenvolver, doutor?
Olha, Frei, é mais raro você ter já endometriose na mocinha que acabou de começar a menstruar. Mas, como eu disse, existe também a crença de que uma parte genética pode estar influenciando o crescimento dessa endometriose. Então, eventualmente, a gente acha. Não é o mais comum. Geralmente, a gente encontra a endometriose naquela mulher já numa fase mais madura de vida, após os 20, 25 anos de idade, a gente acaba encontrando a endometriose.
Ô, doutor, nesse caso, o período menstrual da mulher é mensal, claro. Então, todos os meses ela vai passar por esse processo, essa via dolorosa desse ritmo de dor, doutor?
Tem mulheres que têm dor independente de ter endometriose. E as que têm endometriose, essa dor ela vai cada vez aumentando mais. Um dos tratamentos que se usa para endometriose, principalmente na mulher jovem, é você usar as pílulas anticoncepcionais. Uhum. Né? Não só para evitar filhos, mas também para tratar. A pílula anticoncepcional é um tratamento para evitar com que esse ciclo menstrual repetido traga problemas para o dia a dia daquela mulher e também evita que a célula do endométrio cresça de forma errônea fora do endométrio.
É interessante que ele está falando assim, as pílulas anticoncepcionais, a gente sabe que a anticoncepção vai, né, eliminar o processo da vida. Então, é usada no tratamento, não é incentivada no sentido de aniquilar a vida. Tem que deixar bem claro isso para você que está acompanhando o programa. Gente, quantas informações estamos aqui recebendo hoje aqui com o Dr. Alexandre Moassab, o assunto é endometriose. Nós vamos chamar um intervalo, porque na sequência ele é fetólogo, gente, fetólogo. Portanto, se tem alguém que entende lá do nenenzinho que está sendo gerado, né, a gestação, enfim, está aqui ele, né, o Dr. Alexandre. Então, no próximo bloco a gente vai falar sobre o acompanhamento da gestação. Ultrassom, como trabalhar com todas essas imagens aí que toda mulher, todo papai quer ver a criança se desenvolvendo. Quer saber isso e muito mais? Então não sai daí, porque no próximo bloco a gente tem muito mais informações só para você no Saúde e Fé.
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé com Frei Rinaldo Stecanella.
Hoje quero agradecer. Agradecer a você que esteve ao meu lado nas horas que chorei e nas horas que sorri. Nas horas que me lamentei e nas horas que, de uma forma ou de outra, demonstrei total alegria. Agradecer pelo sorriso diário, sem mágoas nem rancores. Agradecer de peito aberto, de alma explosiva. Hoje quero parar e agradecer, porque você fez, faz e fará sempre parte da minha história. Gratidão é uma sensação tão agradável. Cresce onde sementinhas são lançadas, floresce sob o sol, de um coração caloroso e bom. Cresce mais quando é cuidada. Quase todos temos motivos para a gratidão. Quando pessoas em nossas vidas têm tempo para partilhar e nos fazer saber por bons atos que nós estamos em seus pensamentos e que elas se importam conosco. As coisas que você faz com tanta compreensão e bondade me enchem de gratidão por ter a sua amizade. Obrigado por se importar comigo. Isso ilumina o meu viver.
Estamos de volta com o programa Saúde e Fé, com Frei Rinaldo Stecanella.
Vem cuidar, vem cuidar de mim.
E já estamos de volta com o nosso quadro Entrevista da Semana. Hoje recebendo aqui nos estúdios o Dr. Alexandre Moassab. Ele é médico ultrassonografista e fetólogo. No primeiro bloco já falamos sobre endometriose. E agora vamos falar um pouquinho sobre a medicina fetal, o acompanhamento aí na gestação. Muito interessante. Ô, doutor, o senhor é fetólogo. Eu confesso, é a primeira vez que eu ouço assim, fetólogo, né? A gente já... Mas é aquela pessoa que acompanha o feto desde o momento em que ele está lá, o óvulo e o espermatozoide se uniram, agora é o trabalho do fetólogo, é isso?
É bem isso, Frei. O fetólogo realmente é um termo novo e ele vem da ultrassonografia, geralmente, ou o ginecologista obstetra, que é a minha formação inicial, eu sou ginecologista obstetra, não trabalho mais nessa área, mas a gente se forma em ultrassom e depois se especializa no feto, né? E o fetólogo é aquele médico que trabalha em parceria com o obstetra no cuidado do produto da concepção, do bebezinho, lá, né? Dentro do útero.
O doutor Alexandre, aí toda mamãe que está grávida, mamãe, papai, a família quer ver, está grávida, está acompanhando e quer ver se é menininho, se é menininha, etc. Quando é que ela tem que fazer? Quais são os exames pedidos antes de fazer o ultrassom? Quais são os exames pedidos aí no processo de gestação, doutor?
Todo casal grávido, né, a gente recomenda que passe uma consulta com o obstetra mesmo antes da gestação em si. Antes de começar a planejar o seu filho, passe na consulta com o obstetra para ter as primeiras orientações. Existem vitaminas importantes de serem usadas antes de começar a tentar ter o bebê, que podem evitar algumas doenças do bebê. E depois da concepção, aí, junto com o obstetra, ela vai fazer diversos exames. Exames de sangue e também ultrassonografia.
Quando é que a mamãe, né, o casal grávido, a mamãe, deve fazer o seu primeiro exame de ultrassom, doutor?
Recomenda-se que, de uma maneira geral, o primeiro exame de ultrassom seja feito no comecinho da gestação, em torno da oitava semana de gravidez, onde a gente já vai poder ver o embriãozinho lá dentro do útero, escutar o coraçãozinho, ver a viabilidade dele, ver se está batendo o coraçãozinho, e se está direitinho dentro do útero, né? Esse é o primeiro exame. Depois desse exame, o segundo exame de grande importância é o feito com entre 12 e 14 semanas, onde a gente já vai fazer uma primeira avaliação física do bebê. Nesse exame, a gente consegue já trazer várias informações importantíssimas acerca da formação física desse bebê e onde a gente já pode fazer algumas avaliações referentes a riscos. Riscos de doenças cardíacas, riscos de doenças cromossômicas. Através de algumas medidas que a gente faz no ultrassom, a gente consegue definir se esse bebê é um bebê de um risco aumentado para patologias ou dentro de um risco diminuído para algumas patologias. É bem interessante esse exame. Depois desse exame, estando tudo bem aí, na rotina de pré-natal, recomenda-se um exame em torno da 20ª a 24ª semana, onde a gente vai novamente escanear esse bebezinho em busca de alterações físicas e alguns marcadores específicos relacionados a algumas patologias da gestação. E por último, indo numa gestação, a gente pensa numa gestação que está ocorrendo normalmente e que felizmente 97% das gestações correm normalmente sem nenhum problema para o bebê.
É um milagre da vida, né?
Alguns médicos pedem mais um ou dois exames já mais para o fim da gestação para ver o bem-estar do bebê, saber se dá para esperar o parto. Muitas vezes tentar definir que tipo de parto, por exemplo, aquele bebê que está sentadinho, geralmente os médicos preferem já levar para um parto cesariana. Então a gente pode dar essas informações para o médico.
Ô, doutor, já me surgiram várias perguntas aqui e uma delas, assim, doutor, quando é que é o período que a mamãe, porque de repente tem um irmãozinho, a família, já fez ultrassom? É menino ou menina? Que período que se pode ver numa leitura de ultrassom o sexo do bebê?
Olha, já com 12 semanas, entre 12 e 14 semanas, a gente faz uma medida que chama tubérculo genital. Nesse tubérculo genital, a gente consegue já definir ou suspeitar do sexo do bebê com índice de acerto girando entre 80% e 90%. É muito mais do que adivinhação, né?
Nossa,
aquela coisa de sentar na colher
ciência,
ou na...
É ciência.
Mas a gente consegue em torno de 80% a 90% de acerto já entre 12 e 14 semanas. Mas a partir da 17ª semana, praticamente em 100% dos casos, a gente já consegue definir consegue enxergar o sexo do bebê.
Ô, doutor, é claro, a ciência é tão maravilhosa e a vida, o processo da vida é tão fantástico, maravilhoso, é divino, é por isso que a vida é de Deus. Ô, doutor, e, por exemplo, num exame de ultrassom, né, a criança está apresentando algum tipo de problema. Dá para trabalhar a criança, fazer alguma coisa na criança, mesmo no ventre da mãe, doutor?
Sim, Frei, tem muitas patologias que a gente pode tratar ainda com o bebê no ventre da mãe. Existem medicações que a gente pode dar para a mãe e essa medicação passa através da placenta e atua no bebê. Por exemplo, arritmias cardíacas, a gente consegue tratar no bebê e evitar que aquele bebezinho nasça com uma arritmia ou que fique dentro do útero com uma arritmia que possa trazer consequências para ele. Existem hoje, estuda-se muito a cirurgia dentro do útero. Então tem bastante coisa que a medicina consegue fazer ainda pelo bebê dentro do útero. É lógico que não é a grande maioria das patologias que a gente vê que são tratáveis dentro do útero. Mas a importância de fazer os diagnósticos existe, primeiro, para a preparação daquele casal para receber um nenê especial. Essa preparação inclui conhecer a patologia, saber o que esperar, como ajudar o bebê.
Alguma síndrome, doutor?
Alguma síndrome, ou às vezes até alterações físicas mesmo, né? Um dia desses, eu fiz um exame onde o bebezinho, infelizmente, não tinha uma das mãos. Importante os pais saberem. Por quê? Porque já sabe que vão receber esse bebê, já sabe como ajudá-lo. Então, tem tempo para se preparar para isso. Tanto a parte de síndromes, quanto as alterações físicas. Às vezes, para preparar a equipe. Uma doença cardíaca, você prepara a equipe, prepara o nascimento daquele bebê num local especial, eventualmente por uma cirurgia logo após o nascimento. Então, descobrir e saber das patologias dentro do útero são muito importantes até para a gente poder dar todo o suporte para aquele bebezinho.
Agora, ô doutor, assim, em alguns casos, a futura mamãe, a mamãe já, na verdade, né, tá grávida, a mamãe já, ela opta pela cesariana, e em alguns casos é o parto normal, se bem que o parto normal é o melhor, né? É o melhor, né? Porque é natural, é normal. Mas assim, no ultrassom, de repente, doutor, lá, a criança tá, o neném, o feto, tá com o cordão umbilical no pescocinho. É muito raro isso, né? A gente sabe, mas pode acontecer. No ultrassom revela isso. Dá para trabalhar, né, tirar esse cordão umbilical ou tem que acelerar o processo do nascimento para evitar consequências piores, doutor?
Eu acho que essa pergunta é excelente, Fred, porque essa história do cordão enrolado no pescoço é a coisa que mais
assusta
os casais, né? Na verdade, os estudos mostram que isso não traz problema nenhum para a criança.
Olha,
isso não é motivo
de
obrigar a fazer uma cesárea ou de adiantar um parto, nada disso. O cordão enrolado, ele não é tão raro quanto se imagina, em torno de 40% dos bebês têm algum tipo de circular de cordão. A mais comum é a circular cervical, que é no pescocinho. Então, além de não ser tão raro, ele não tem importância do ponto de vista do nascimento do bebê. Os estudos mostram que não existe diferença estatística entre as condições de nascimento dos bebês de parto normal ou parto cesárea por causa do cordão.
Ou seja, o neném não vai ser enforcado ali, doutor.
Não.
Essa é a prática,
essa,
né?
Essa é
a verdade.
É a verdade, acho que todo mundo tem que... colocar isso dentro da cabeça. O bebê não é suicida. Ele não se mata lá dentro e o cordão não vai enforcá-lo. Com as suas exceções, toda regra tem sua exceção, mas todo mundo pode se tranquilizar que na grande, grande maioria das vezes o cordão não vai ter importância nenhuma no mecanismo de parto ou na forma do parto. Só para ilustrar, eu tenho 3 filhos e 2 deles nasceram de parto normal e com cordão enrolado.
Olha só, né? Doutor Alexandre falou uma coisa muito interessante, né? O neném não é suicida, né? Ele não quer se matar, ele não faz para se matar, mas infelizmente a gente sabe que nesse país afora tem muita gente que mata o indefeso, né? Prejudicam e querem tirar, enfim. Então alerta aí a defesa da vida, né? Está lá dentro, deixa nascer. Está lá dentro, deixa nascer. Acolhe, porque se está lá, é indefeso, já não é mais teu, digamos assim. É teu filho, claro, vai ser teu filho para sempre. Deixa nascer, deixa nascer. É uma discussão longa aqui. Se de repente não quer a criança, coloca para adoção lá na frente, mas pelo menos dá o direito dessa criança nascer. Amém? Ô, doutora, assim, a gente falou de ultrassom, mas existem outros digamos, exames assim, de imagens que a criança, que a mãe tem que fazer, ou é só ultrassom, doutor?
Numa gestação normal, é só ultrassom mesmo de imagem. O ultrassom é o melhor exame que existe para avaliar o bebê dentro do útero.
Não tem, tipo assim, o perigo de radiação, isso como, de repente, assim, para fazer um raio-x, então cuidado, sai da sala, etc. O ultrassom não tem nada disso, então?
Não, o ultrassom não tem nada disso. O ultrassom é uma onda mecânica, é o som, é uma onda sonora. Só tem o nome de ultra porque é acima da nossa capacidade de ouvir. Mas ele é uma onda sonora, não traz nenhum problema para o bebê. Pelo menos todos os estudos que existem até hoje não conseguiram correlacionar nenhuma alteração do bebê com ultrassom. A gente recomenda que se faça os exames necessários na gravidez. Existem muitos casos...
Vamos recapitular, doutor? Vamos recapitular os exames mais ou menos necessários?
Os exames necessários, você tem o de início de gestação, o morfológico de primeiro trimestre, entre 12 e 14 semanas, o morfológico de segundo trimestre, entre 20 e 24 semanas, e um ou dois exames mais no fim da gestação para ver o bem-estar do bebê. Esse é o básico da avaliação. E a gente recomenda que não se faça exames todo mês. Eu sei que eu quero ver o bebê, estou com saudade. Põe a mão na barriga, conversa com o seu bebê, mata a saudade ali no aconchego do seu lar. Não faça exames desnecessários, né? Não tem necessidade, não se provou nenhum malefício.
Isso
mas
não
também...
significa que ela tem que deixar de ir no médico, ou seja, ela tem que ir no médico. É o exame de ultrassom, que às vezes não é tão necessário essa rotina semanal. Mas a ida ao médico, ao ginecologista, ao obstetra, tem que fazer, doutor.
Sim, o pré-natal, o obstetra, como eu digo, o melhor é começar antes de estar grávida. Passar no ginecologista obstetra antes de estar grávida. E depois ele vai definir todas as consultas necessárias. Numa gestação normal começa com visitas mensais, depois essas visitas passam a ser quinzenais, eventualmente semanais ou até mais curtas do que uma semana, dependendo de cada caso. Então é importante, o pré-natal é a melhor condição que você pode dar para o seu bebê. É melhor ter um bom pré-natal e nenhum exame de ultrassom do que não fazer o pré-natal e fazer exame de ultrassom toda semana. Não vai ajudar o seu bebê.
Tem gente, doutor, hoje a medicina está tão evoluída porque tem exames de ultrassom que de repente dá para ouvir o barulhinho do coraçãozinho da criança, doutor, do neném. Dá para ouvir já, né?
Dá.
E aí, se hoje se grava num CD, num pendrive, o som para a mãe levar embora para escutar em casa, doutor?
Essa mania
de
gravar os exames de ultrassom é muito mais uma coisa de nós aqui do Brasil do que fora daqui, né? Mas
daqui 15 anos ele vai escutar o somzinho do coraçãozinho dele.
Os aparelhos, eles têm a saída de vídeo, você grava o vídeo do exame. Você tem exames tridimensionais hoje que você praticamente... tem a visão do seu bebê quando ele vai nascer, quase isso, né? Mas não é como se o bebê estivesse fora do útero, né? Mas é, você vê bem a formação do bebê. E o som você pode gravar, com certeza. Muitas vezes as pessoas gravam, eu indico lá na clínica, para gravar no celular e colocar como toque do celular. Porque ninguém vai ter um toque com o batimento do coração único. Do seu filho. É o único, não existe outro. E as pessoas gravam. Então, assim,
deu uma dica, celular.
Grave no celular o barulhinho e coloca como toque, porque nunca mais ninguém vai ter um toque igual ao seu.
É o único. Gente, hoje quantas informações maravilhosas aí, endometriose, medicina fetal, acompanhamento na gestação. Hoje tivemos o prazer de conversar com o Dr. Alexandre Moassab, médico ultrassonografista, fetólogo. Quem quiser entrar em contato, e você que está gestando, você que está esperando o seu nenenzinho, está se programando, enfim, pode entrar em contato para saber mais informações pelo telefone 0 operadora 12 3941-3549, 3941-3549, ou pode mandar um e-mail para contato@digen, tá na tela para você copiar, digen.com.br. E tem um site também, no site tem informações, tem vídeos, tem tanta coisa boa lá, www.digen.com.br. Doutor Alexandre, em nome do nosso programa Saúde e Fé, o nosso muito obrigado. O senhor fala bem, se comunica muito bem. Eu tenho certeza que quem está em casa assim, aprendeu muito e vai passar de hoje em diante informações corretas para outras pessoas. Nosso muito obrigado. E se entrarmos em contato para outros temas dentro da sua área, ultrassonografia, fetólogo, enfim, o senhor viria aqui, ou endometriose, enfim, o senhor viria aqui no programa, doutor?
Com certeza, Frei. Para mim foi um prazer participar e eu estou sempre à disposição.
Nossa, muito obrigado, parabéns de coração pelo seu trabalho, viu, gente?
Eu agradeço.
As mães, as futuras mamães, os casais grávidos agradecem de coração.
Conheça o projeto Caravana da Vida.
E eu me sinto muito feliz em falar de um projeto Caravana da Vida. Já foram mais de 460 cidades diferentes visitadas por esse país afora. Em cada cidade que a gente visita para rezar a Missa da Saúde, a gente incentiva que a paróquia, que a cidade, promova um atendimento médico gratuito naquela comunidade. A paróquia entra em contato com a Secretaria da Saúde para que no dia da missa, no salão paroquial ou na Praça da Matriz, haja atendimento médico gratuito. E aí a gente vê um médico dando palestra, enfermeiros aferindo pressão arterial, fazendo teste do diabetes, ensinando as crianças a escovarem os seus dentinhos. Acontece um verdadeiro mutirão da saúde. É muito bonito, muito intenso e muito emocionante. A gente vai, tira fotografias, registra, filma e aí a gente termina com a Missa da Saúde. É muito emocionante. E para você solicitar aí na sua cidade, na sua paróquia, contato@freirinaldo.com.br. contato@freirinaldo.com.br é o nosso e-mail. Ou pelo Facebook, facebook.com/FreiRinaldoOficial. Caravana da Vida, fazendo a diferença na saúde.
E agora, nossas dicas de saúde no programa Saúde e Fé.
Olha, minha gente, os principais exames, apesar de que o médico já falou aqui no programa, mas é bom a gente reforçar. Durante a gravidez, é importante que toda gestante faça pelo menos um hemograma completo pedido pelo médico no primeiro, no segundo, no terceiro trimestres. Esse exame detecta anemia e outras doenças no sangue da gestante. Exame qualitativo de urina. Os médicos pedem que a gestante realize esse exame no primeiro, segundo e terceiro trimestres. O procedimento é feito para se checar se há alguma patologia ou anormalidade nos rins e no aparelho urinário da mulher. Urocultura, realizado no primeiro, segundo e terceiro trimestres. O exame verifica a existência de infecção urinária, principal causa de partos prematuros. E é claro também a ultrassonografia, que é feita no primeiro trimestre. Ela vai mostrar se a gestação é única ou múltipla e determinar a idade gestacional exata. Deve ser repetida no segundo e terceiro trimestres para verificar se o desenvolvimento fetal está dentro do esperado. Glicemia em jejum, indicado no primeiro e no terceiro trimestres para saber se a gestante é diabética. Olha, são algumas dicas de como a mulher grávida pode levar a sua gestação até o final sem complicação e com acompanhamento médico para ter assim um lindo momento, um abençoado momento na hora do parto. Deus abençoe!
O programa Saúde e Fé conta agora a sua história de superação através do seu testemunho de cura e milagre.
E o testemunho que chegou para nós veio de São Bernardo do Campo, do senhor Clodoaldo Camargo. Frei, quero aqui contar a minha cura. Através da intercessão de São Peregrino Laziose, protetor contra o mal do câncer. Meu nome é Clodoaldo Camargo, sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Fui ao médico gastroenterologista e após exames por causa de alguns desconfortos, foi diagnosticado câncer no intestino. Após a cirurgia e quimioterapias, houve uma formação de enorme cisto no abdômen, que já pressionava o coração e o pulmão, quase impedindo a fala e a respiração. Os médicos me encaminharam para uma outra cirurgia, avisando do risco muito grande da mesma. Fiquei 17 dias sedado e entubado na UTI. A família e os amigos, assustados, temerosos, rezando muito. E o meu cunhado conheceu a Igreja Nossa Senhora das Dores e São Peregrino, no Ipiranga, São Paulo. E fizeram uma intenção diante de São Peregrino, de toda a família assistir e participar à Missa da Saúde com o Frei Rinaldo, se eu me recuperasse. Todos foram e nos emocionamos muito com tão forte e linda celebração. Passamos então, minha esposa e eu, a irmos todos os domingos naquela igreja e principalmente todos os dias 4 para participar da Missa da Saúde em honra de São Peregrino. Continuei o tratamento, aos poucos me recuperei totalmente. E até hoje dou graças a Deus, a Jesus, o médico dos médicos, a São Peregrino por sua intercessão e ao Frei Rinaldo que me acolheu no momento mais difícil que eu estava passando. Muito obrigado, Frei. Obrigado por essa oportunidade de contar aqui no seu programa o meu testemunho. Seu Clodoaldo, eu que agradeço de coração. Eu tenho certeza que o seu testemunho, seu Clodoaldo, está ajudando muita gente, muitos homens e mulheres que estão talvez vivendo essa realidade do câncer e talvez até mesmo perdendo a esperança, mas que com o seu testemunho eu tenho certeza absoluta em nome do Senhor Jesus que essas pessoas continuarão acreditando, fazendo a sua parte, o tratamento médico, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, não importa. Mas eu tenho certeza de uma coisa, a vitória será de quem faz a sua parte, de quem acredita com fé. O nosso muito obrigado, seu Clodoaldo. E se você tem algum testemunho também, a exemplo do seu Clodoaldo, liga para a gente, manda um e-mail para a gente. contato@freirinaldo.com.br contato@freirinaldo.com.br. O seu testemunho eu registro aqui, que vai servir de esperança para outras pessoas. Deus abençoe.
Segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Cansas da casa. Deus e vai orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus.
Momento de oração, agora, no programa Saúde e Fé.
Meu amado irmão, minha amada irmã, é o momento em que a gente está encerrando o programa, mas é o momento também que a gente confia e faz juntos uma grande oração. Oração pedindo essa paz, esse conforto, a esperança, a fé, a certeza da vitória de Deus, a certeza da graça de Deus na minha vida e na sua vida. Deus faz o milagre, Ele faz e gosta e nos ama muito. Cuida de cada um de nós como Pai, no seu amor, na sua ternura, na sua misericórdia. Mas é necessário de nossa parte acreditar, confiar, mentalizar, pensamento positivo, energia positiva, fé, oração, eucaristia, espiritualidade. Assim os milagres aparecem. Eu quero colocar agora todas as suas intenções, coloque agora, coloque as suas intenções, as suas súplicas, os seus pedidos, como também coloco as intenções da Rosenilda Polizel de Chapada do Sul, Mato Grosso do Sul, Edilene Osvaldo de Itatiba, Pernambuco, Maria de Lourdes de Belo Horizonte, Minas Gerais, Dercy de São Paulo, capital, Idália também de São Paulo, capital, Valderez de Brasília, Distrito Federal. Meu Senhor, meu amado Deus de infinita bondade e misericórdia, tantos nomes, tantos pedidos, Senhor Jesus, mas tanta fé, tanta graça, nós invocamos sobre eles, Senhor, a bênção, a saúde, a proteção física e espiritual. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, nossa Senhora, desça sobre você, sua casa, família, amigos, sobre os enfermos que você conhece, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu sou o Deus que te cura, diz a palavra. Acredite e tome posse desta verdade. Deus abençoe.
Vem cuidar de... Encerramos aqui o programa Saúde e Fé, com uma certeza: Deus faz o milagre acontecer em nossas vidas, mas Deus jamais vai fazer aquilo que compete a mim e a você. Portanto, vamos colaborar com Deus, cuidando bem de nossa saúde. Uma boa semana e até o nosso próximo programa.
Vem cuidar de mim. Vem cuidar, vem cuidar de mim. Vem cuidar, vem cuidar.